CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o arquiteto e urbanista Nuno Remani, diretor executivo do DIMSUR, um centro para a gestão de riscos de desastres, sustentabilidade e resiliência urbana, que fica em Maputo, capital de Moçambique. O DIMSUR foi gestado pelo projeto ONU Habitat das Nações Unidas com o objetivo de fazer frente aos desastres climáticos em países ao sul do continente africano. Remani está no Brasil com a missão de replicar aqui no Paraná um centro de inovação climática baseado na experiência do DIMSUR. Nuno, vamos retomar com um pouco mais sobre a nossa realidade e a convergência do seu trabalho. Agora mesmo nós estamos às vésperas da revisão do Plano Diretor de Curitiba. Me fala sobre a importância dos planos diretores nessa estratégia de mitigar desastres ambientais. E aí eu quero falar com o arquiteto e urbanista Nuno.
E aí eu vou ter que puxar a sardinha à minha brasa mesmo.
Por favor.
Curitiba é um exemplo, não é um exemplo paranaense ou brasileiro. Curitiba é um exemplo global. Nós tivemos a sorte de ter um colega na gestão de Curitiba,
sim,
como prefeito, era arquiteto, e que conseguiu fazer uma previsão de uma cidade primeiro verde, porque os prémios para Curitiba sempre foram nessa questão do ambiente e do clima, e depois há um ponto extremamente relevante, que é a acessibilidade.
Para quem ainda não pegou a dica, a gente está falando de Jaime Lerner.
Exatamente. Uhum. Portanto, Jaime Lerner, como arquiteto, traçou um plano urbanístico que tornou Curitiba uma cidade extremamente apetecível, não só para brasileiros, mas para estrangeiros também. Aliás, o Parque Industrial de Curitiba surge um pouco em resposta daquilo que foi o traçado de Jaime Lerner, porque havia não só qualidade de produção industrial, mas também havia qualidade de vida na cidade. Então, esta questão do plano diretor faz com que a cidade, num período normalmente de mais do que um mandato, não é possível traçar um plano diretor e começar a sua aplicabilidade em menos de um mandato, ou dentro de um mandato. Estamos a falar de planos que às vezes os prefeitos nem colhem os frutos do que plantaram, mas se plantaram, alguém vai colher. E a visão de Lerner era exatamente esta, era vamos plantar aqui uma cidade que vai ser um polo atrativo nacional. E assim o foi. Assim o foi. Até hoje Curitiba é referência. Não estamos aqui de forma nenhuma a tentar esquivar dos problemas que a cidade tem, como qualquer outra tem. Mas o traçado daquele plano diretor fez ou proporcionou que Curitiba fosse a cidade que é, não só a nível habitacional, mas também a nível industrial e de comunicações. Portanto, é uma cidade que funciona. Curitiba é uma cidade que funciona. Foi usado depois aquilo que foi a ideologia daquele plano para tentar replicar em algumas outras cidades capitais brasileiras. Melhor ou pior, mas nunca esquecendo que Curitiba foi, por causa do plano diretor, uma referência para o Brasil.
Vamos para o norte do estado. Lhe ouvi falando com muita preocupação sobre um episódio envolvendo o Lago Igapó, em Londrina. Aliás, a prefeitura do município decretou estado de emergência para poder acessar mais rapidamente os recursos necessários para poder agilizar o conserto da barragem, que provocou um esvaziamento preocupante do Lago 2. O que tem a ver com o escopo das atribuições do DIMSUR e quando a gente eleva ao patamar de urgências climáticas, Nuno?
Isto é uma questão dúbia, porque nós temos aqui o Lago Igapó é um lago desenhado, portanto não é um lago natural, desenhado, assim como os seus sistemas de bombagem, de comportas e etc. Portanto, é totalmente planificado.
Correto.
Quando temos um esvaziamento da natureza que aconteceu agora há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, automaticamente o que vem para cima da mesa é temos uma situação irregular que é possível controlar, ou seja, criada porque foi criado por humanos, é possível que os mesmos humanos possam traçar soluções. Para nós, DIMSUR, aquilo é um sinal. Aquilo é um sinal de que se começarmos a ter falhas cíclicas daquela natureza, podemos dizer, por falta de manutenção apropriada, ou por talvez terem sido traçados sistemas que à época eram funcionais, mas hoje poderiam ter sido trocados por outros melhores, melhores ou mais automatizados, digamos assim, que fizessem a gestão dos níveis, das águas e etc. Se isso se repete continuamente, é um prenúncio de um desastre.
Perdão, é mais ou menos guardada a comparação com o que aconteceu com Porto Alegre e o sistema de comportas do...
Eu acho que não chegaremos a uma escala... podemos dizer que sim, se não colocarmos à mesma escala.
Tá, perfeito.
Quer dizer, o Guaíba...
Guardadas as proporções.
Exatamente, né? Temos que guardar as proporções. O Guaíba é gigantesco, sim, não é? Mas é assim, hoje o que nós temos relacionado com o Igapó, nós temos o Igapó como, para Londrina, um cartão postal da cidade.
Perfeito.
E é um cartão postal vendido e comprado por todos. E a gestão do lago faz com que haja uma apetência comercial, uma apetência de lazer, uma apetência habitacional, portanto, na redoma daquele lago. Temos uma questão infraestrutural que é as ligações viárias e aquilo que pode acontecer se houver uma falha da gestão daquelas águas.
Uhum.
Esteve em discussão, por exemplo, o vazamento do lago e a proeminente remoção daqueles solos, para onde é que se levam aqueles solos por causa de questões de contaminação. Então, não é um problema tão simples assim, mas o que é mais importante para dizer neste momento, e isto é a opinião pessoal,
tá,
é a resposta que o município de Londrina deu. Portanto, foi uma resposta efetiva. Houve o problema no lago, a prefeitura reagiu de prontidão, esteve lá até o problema estar sanado ou pelo menos controlado, e isso demonstra uma preocupação com uma questão ambiental e climática que pode escalar amanhã, se não controlada, para um desastre.
Perfeito.
Então, se esta posição que a prefeitura tem for mantida para todas as outras situações de ocorrência na cidade,
perfeito,
podemos garantir que temos uma cidade sustentável, que é outra das bandeiras do DIMSUR. Agora, o que não pode haver é termos uma rápida e bastante emotiva reação para uma questão de um cartão emblemático da cidade, mas, por exemplo, eu por acaso tenho a sorte de conhecer a cidade de Londrina com alguma propriedade e termos uma fraca reação, por exemplo, se houverem problemas na Zona Norte, que também temos cursos de água, é uma cidade banhada, portanto tem aquíferos em tudo que é lugar. Então eu acredito que esta prefeitura, se reage na mesma proporção em todas as suas regiões, ela consegue manter sustentabilidade.
Inovação e sustentabilidade também são preocupações da Fundação Araucária, que tem um NAP, um arranjo de pesquisa, muito focado em urgências climáticas, com dezenas de professores de universidades estaduais e federais. O DIMSUR já conversou com a Fundação Araucária?
Já. Nós já tivemos uma abordagem com a Cristiane da Fundação Araucária, em Londrina, e uma abordagem super aberta, em que o DIMSUR explicou aquilo que são as suas intenções. Na verdade, o que o DIMSUR traz é a capacidade, portanto, tem a experiência de ter feito nestes quatro países, traz dentro da sua bagagem relações que tem com o maior centro de desastres asiático, que tem 36 anos de experiência, que é o ADPC, e a escola que o cria, que é o Asian Institute of Technology, que também tem, portanto, tem muitos mais anos do que o ADPC de experiência técnica em desastres. E falamos de países extremos, como Laos, Camboja, Nepal, Tailândia, Filipinas, que têm impactos gigantescos anualmente, portanto, monções, cheias, seca, tem eventos extremos, cíclicos, o tempo inteiro. E nós conseguimos trazer dentro da nossa bagagem todos estes players, portanto, organizações das Nações Unidas, alguns fundos globais. Ainda esta semana fomos mais uma vez credenciados pelo governo de Moçambique como entidade credível para fazer a captação de recursos ao Green Climate Fund, que é, quer dizer, acaba por ser um dos maiores fundos globais para trabalhar com impacto nas mudanças climáticas.
Para financiar as iniciativas, né?
Exatamente. E nós conseguimos trazer isso à disposição de entidades como a Fundação Araucária ou qualquer município ou governo de qualquer país que tenha a intenção de fazer um trabalho sério naquilo que é as mudanças climáticas e a capacidade de resiliência, porque esse é o nosso objetivo principal.
A aproximação da DIMSUR do governo do Paraná via Fundação Araucária.
Eu acho que, na verdade, o DIMSUR faz um ataque em todas as frentes,
tá,
porque nós acreditamos que... Nós temos uma premissa que diz que não só as forças políticas, mas as forças académicas devem trazer um aporte para que, conjuntamente, a gente encontre soluções sustentáveis. Então, através da Fundação Araucária, através do Governo do Estado, através do Governo Municipal, através da Academia, nós fizemos aproximações a todos esses níveis.
Me fala sobre o papel da academia no trabalho do DIMSUR.
Super relevante. Talvez o papel mais estratégico, uhum, seja o papel da academia. Eu posso falar daquilo que é a grande mais-valia da academia, é trazer conhecimento científico.
Sem dúvida.
E que esse conhecimento científico ele é baseado em evidências. Portanto, a academia faz estudos de coisas reais e consegue trazer soluções baseadas nessas coisas reais.
Como diz um amigo meu, saberes que salvam.
Exatamente, saberes que salvam. Mas, entretanto, existe um fator que é preciso que a academia comece a permitir que se agregue também o conhecimento empírico que existe. E às vezes de gente que não tem muito conhecimento científico, mas que sempre trabalhou com situações, eu não diria de desastre, mas de risco, durante anos e anos, e nunca foi para uma cadeira de escola, por exemplo.
Que vivencia a prática.
Exatamente.
Que é poderosa.
E que traz soluções.
Perfeito.
O mais importante é que traz soluções.
Sem dúvida.
Eu posso citar aqui, por exemplo, a avó da minha esposa, que sempre disse, quando as andorinhas voam assim, desordenadas, parecem maluquinhas, vai chover. Isso é conhecimento empírico. E nunca falhou. E chovia logo a seguir. Quando elas paravam de voar daquela forma, chovia. Então, esse conhecimento, se agregado ao conhecimento científico académico, e validado, ele cria grandes mais-valias para qualquer comunidade, qualquer governo, qualquer, porque ele traz todos os players, os cientistas e os não cientistas, para cima da mesma mesa, com conhecimentos que resolvem problemas. Então, nós temos um pilar grande para a participação da academia. Acreditamos que é incontornável. Sem a academia não é possível mesmo. Mas gostaríamos de ressalvar que é importante começar a trazer o conhecimento empírico para junto do conhecimento académico.
O DIMSUR estará na COP30 em Belém, em novembro?
Com certeza. É. Com certeza. Nós temos uma posição que gostaríamos de trazer com bastante força, que é a posição que demonstra as mais-valias do trabalho que fizemos nos últimos 4 anos. Portanto, de 2020 a 2024. Um projeto grande, financiado pelo Fundo de Adaptação, um projeto muito ousado, e não é ousado porque nós somos cientistas iluminados, não. Ousado porque passamos por um momento que ninguém estava à espera, que foi o Covid.
Sim.
Então foi preciso readequar um projeto e readequar fundos que não foram elásticos, os fundos não aumentaram, contando com uma pandemia que criou uma série de restrições de locomoção e de comunicação e etc. Mas nós mesmo assim conseguimos entregar esse projeto com grandes mais-valias. Então nós gostaríamos de estar presentes na COP para demonstrar as mais-valias que, mesmo com o Covid passando por nós, nós conseguimos entregar 4 cidades, 23 subprojetos, numa gestão de cerca de 14 milhões de dólares americanos.
Nuno Remani, diretor executivo do DIMSUR, Centro Técnico Subregional para Gestão de Riscos, de Desastres, Sustentabilidade e Resiliência Urbana. Obrigado, Nuno. Bom fim de semana, tá?
Obrigado. Muito obrigado.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. A gente se fala no próximo sábado. Tchau. Até lá.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.